todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro Bucol.
E estamos aquecendo os motores para 1973, Leandro.
Exatamente, iniciozinho da década de 70, os primeiros anos onde estavam aparecendo os primeiros sinais do movimento punk. O que algumas pessoas gostam de chamar, inclusive, de pré-punk, proto-punk ou algo assim.
Não interessa a nomenclatura, o que interessa é que tem muito som legal aqui, não só do punk, mas é mais um. Esse ano é mais um exemplo de como a década de 70 foi uma mistura de estilos.
Grande mistura de estilos, né, cara?
Nossa senhora, tudo fazendo sucesso ao mesmo tempo agora, cara. A gente vai tentar destrinchar cada um desses estilos aqui no programa de hoje. Desde o punk até o progressivo e o pop. E até música dançante, olha só.
Sim, tem de tudo, tem blues.
E até country.
Passamos por tudo durante o ano 73.
É isso aí, minha gente. Sejam todos bem-vindos ao show que nunca termina. Mas antes... Aleluia! E-mail!
Um comentário muito carinhoso que deixaram no nosso blog, no maquinadotempo.blog.br, a casa própria desta Máquina do Tempo. E é um comentário da Cláudia Simas, rapaz, ouvinte participativa pra caramba, que diz: rapazes, não sei se tuito, se comento ou mando e-mail, mas esse é pra mim o melhor programa, a melhor seleção que vocês já fizeram.
É o melhor programa, a melhor seleção!
Eu viajei muito com essas músicas. Lembrei de muitas, muito mais coisas do que festas no Play com Pretenders e The Smiths. Mas deixe isso quieto.
Ó, oh, ah, eu quero saber. Agora eu quero saber.
Deve ter sido cruel fazer essa seleção. Senti falta de Beth Balanço e Alive.
Alive and Kicking, por exemplo. Do Simple Minds, é verdade. Tem muita coisa que faltou, cara. Isso é um motivo pelo qual a gente um dia vai repetir anos que a gente já fez, a gente vai repetir anos com novas músicas, porque não deu pra...
Não dá.
Não coube tudo em só 10 músicas, em uma seleção de só 10 músicas, cara. Tem com anos certeza. Assim que são fantásticos, tem que repetir. Pode ficar tranquila, Cláudia, você vai ouvir mais coisas de 84 de outros anos por aí.
E ela ainda completa falando que se dependesse dela, o programa teria 3 horas, porque não tiraria nada do que a gente colocou.
Então, foi um ano fantástico, realmente. E um ano igualmente fantástico é esse de 73, que estamos fazendo, inclusive, em homenagem a essa ouvinte que nasceu em 73 e pediu esse ano aqui no Máquina do Tempo.
Exatamente, mandou um e-mail pedindo. Então, Cláudia, este é para você. E outro ouvinte bem participativo, sortudo... Sortudo não, porque não foi sorte, foi árduo trabalho de proliferação da palavra.
Com certeza.
Pé do rock. O Anderson recebeu finalmente o almanac do rock dele, que ele ganhou.
É verdade.
E ele postou no Twitter, ele tweetou a fotinha do almanac na casa dele, cara.
É, rapaz, dá uma olhada lá, procura pelo AN Web Designer. Procura lá depois no Twitter dele, lá ele colocou a foto lá do livro, todo cheio de orgulho, todo cheio de alegria, o almanac do rock que eu ganhei na promoção via Máquina do Tempo. Muito obrigado, Okitok Bucol. De nada no Web Designer.
A gente que agradece, meu camarada. Valeu aí, muito obrigado. E vamos que o som não pode parar.
É isso aí, a galera tweetou demais aí, todo mundo mandando aí Máquina do Tempo. Valeu!
Vamos pro som, Aki?
Vamos pro som, rapaz. Então a gente vai dar início a essa viagem com a melhor banda do Brasil. Brincadeiras à parte, é realmente uma das melhores bandas de todos os tempos. Vamos de Led Zeppelin tocando Dancing Days na Máquina do Tempo.
I'm internet, butthead.
With a hat full of napalm, I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Mother, gotta help me, please. Technology ain't got time to make no apology. So radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight.
Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm
We're gonna take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta, e você acabou de ouvir La Grande do ZZ Top, do álbum Três Hombres. Cara, como eu queria tocar, como eu estava querendo tocar ZZ Top no Máquina do Tempo, cara.
Ai, caramba, ZZ Top é muito bueno.
É uma banda que eu gosto pra caramba, muito, principalmente nessa década de 70, que ela é totalmente marcada pelo blues, cara. É muito bom de ouvir os seus álbuns. Ainda mais Três Hombres, que é o terceiro álbum da banda e o grande marco deles, aonde eles falaram, olha, nós viemos para ficar.
Olha só. E quem quiser tirar a gente vai ter que ser no tiro.
Álbum que não está sozinho com esse grande riff que, porra, todo mundo já ouviu ou tem na memória, em algum momento ouviu esse riff do La Grande, que já foi usado em tantos lugares, influenciou tanta gente. Ele também tem sucessos como Jesus Just Left Chicago e Precious and Grace, que lembra muito, cara, muito o Zeppelin.
Zeppelin fez escola, né, cara? Mas o ZZ Top conseguiu fazer uma façanha de se transformar numa espécie, pelo menos nos anos 70, de se transformar numa espécie de Led Zeppelin texano, né?
Sim, cara. Eles conseguiram um alcance e uma identidade própria muito nítida, cara. Eles são um marco, eu considero o ZZ Top um marco do rock sulista, vamos chamar
engraçado, assim. Engraçado, eu tenho muita imagem deles nos anos 80 com aqueles clipes bagaceira deles, deles como se fossem aparições assim no meio do Texas e sempre com uma lorona gostosa, né?
Mas é porque assim, o ZZ Top ele passou por fases, então ele tem a primeira fase dele, vamos chamar assim, que é essa fase até a década de 70, que ela é bem bluesona. Depois ele tem uma outra fase que era a década de 80 e ela já seria mais, deixa eu tentar classificá-lo,
pop canalha,
sei lá, pop canalha, blues disco, como já ouvi algumas.
Eu não considero ninguém de boa índole figuras que vestem terno de oncinha, tá? E anda de carro esporte vermelho nos anos 80 com aquela barba enorme.
E participam da gravação do De Volta para o Futuro 3.
E participam da gravação de Volta para o Futuro 3, mas lá eles estavam vestidos de cowboy de verdade. Eu tô falando com aquele aspecto cafona de Las Vegas. Eles se vestiram assim durante os anos 80 todo.
É, daí que vem talvez a denominação blues disco deles, que eles fazem uma coisa mais pop, menos raiz.
Com certeza. Mas mesmo assim, cara, ZZ Top é bom demais. A última vez que eu vi ZZ Top, eles estavam vestidos de Hell Angels. Isso acho que foi em 2001, 2002, qualquer coisa assim, que eles estavam gravando o disco daquela época. Eu não me lembro agora qual era o disco. Eles estavam lá, os três Harley Davidson, jaquetão de couro, lenço na cabeça, aquela barba de Amish, ainda tava lá.
Caraca, meu irmão.
E antes disso, nós ouvimos os primórdios do punk rock com Iggy and the Stooges tocando Search and Destroy. Como é que eles sobreviveram convivendo juntos, né? Como é que eles conseguiram chegar até o segundo disco, ainda mais ao terceiro
Eu
disco?
Eu tenho a resposta. Depois do segundo disco, eles brigaram, se deram mal pra cacete. Eles tiveram problemas com a Elektra, que era a gravadora original, gravadora dos dois primeiros discos, porque eles culparam, assim como o Tim Maia, eles culparam a gravadora por uma má distribuição e brigaram pra cacete e tal. E se separaram, cada um foi pro canto. E o Iggy Pop foi pra um canto ao lado de David Bowie. Sobre a vida do David Bowie, cara, eu daqui a pouco tô escrevendo uma biografia, não permitido. Continua. E aí o David Bowie pega pela mãozinha o Iggy Pop e fala, cara, vamos fazer uma coisa mais a sua cara, mais você. E consegue com ele juntar outros integrantes, também membros do Stooges originais, tanto que eles voltam como Iggy and the Stooges, e preparam Raw Power, que foi mixado e produzido pelo Bowie. Então, como eles conseguiram? A culpa é do David Bowie.
Como que eles conseguiram se juntar dessa vez, né? Porque os caras se separavam uma vez a cada duas semanas.
Sim, eles
não,
brigavam
todo
mundo.
A banda não era pra acontecer, cara. A banda estava fadada ao fim, sabe, a um fim natimorto, porque os caras não conseguiam trabalhar juntos. Se não fosse o David Bowie dessa vez pra trazer, acho que o Raw Power nunca nasceria. Tanto que logo depois do Raw Power ser lançado, e mais uma vez eles dizerem que a gravadora distribuiu mal, e mais uma vez eles dizerem que a produção e a equalização, a mixagem foi uma merda. E mais uma vez, eles botaram a culpa em cima de Deus, o mundo, etc. E eles se separaram de novo pra nunca mais, né? Quer dizer, só voltaram depois, décadas mais na frente. Todo mundo meteu o dedo na mesa de som, nesse disco. Porque os caras ficavam, né? Minha guitarra tá baixa, minha guitarra tem que ficar mais alta, né? Minha bateria.
Cadê o retorno?
Cadê o retorno dessa porra? Mimimi, mimimi, mimimi.
Não estou ouvindo a minha voz.
Foi foda, cara. Todo mundo meteu a mão. Então, se você ouviu o disco original, cara, a gravação é uma merda tão grande. Essa gravação que a gente ouviu agora, de Search and Destroy, é ruim. Uma guitarra mais alta que a outra, baixo você quase não ouve. A única coisa que se sobressai é realmente a voz. O Iggy Pop se salvou na hora da masterização do disco.
Assim, e parece que a gravadora nova, agora não lembro qual foi o nome, é a gravadora do próprio Ron Power, que é um álbum, putz, machista até o... É, assim, é um álbum porco, né, vamos chamar assim.
Porco até dizer chega.
A gravadora reclamou e entregou essa missão na mão do David Bowie, assim, cara, olha só, não dá pra lançar. Salva, te vira, que esse problema quem trouxe foi você.
Mandou o Bowie velho TVN pro David Bowie. Assim... TVN, te vira, negão.
E, cara, este álbum foi um sucesso nos anos seguintes.
Sim.
Tanto que é considerado uma das influências do punk.
Com certeza, não. Kurt Cobain, Johnny Marr, dos Smiths, Rolling Stones, todo mundo tem paixão por esse disco, né? O Rolling Stones, inclusive, tem Search and Destroy tatuado nas costas. O disco realmente foi... É aquele tipo de disco que só foi reconhecido anos mais tarde. Mas pera, mas tá aí. O registro é válido. Se você quer conhecer mais um pouco do que originou o punk rock, você não pode deixar de ouvir Raw Power. Esse disco porco até o fim. Não, porco em relação a machismo, porco em relação à produção. E antes nós abrimos esse bloco com os mestres. Cara, Led Zeppelin é sempre Led Zeppelin. A gente não pode falar dessa banda sem ajoelhar em direção à Meca e fazer referência. Não tem como. Se superava a cada disco quando a gente pensava que eles não conseguiriam fazer mais nada assim de fantástico, de melhor assim depois do histórico Led Zeppelin 4.
Isso que eu ia falar agora, que
os
assim...
cara vem com Houses of Holy, que aí eles metem, aí eles mostram como eles são versáteis. Aí os caras aqui nesse disco, Houses of Holy, eles metem funk, eles metem folk até o talo, até reggae. Os caras tocam até reggae.
Reggae?
E traz esse hard rock, né, com que é Dancing Days, que nós ouvimos aí no início desse bloco.
Sim, cara, e este álbum aqui, ele tem, cara, alguma das maiores, dos maiores marcos da banda. Ele tem The Songs Remains the Same.
The Songs Remains the Same, eles têm Die Maker, eles têm um monte de coisa, cara.
No Quarter. E como você falou, né, meu amigo, isto veio depois de Led Zeppelin 4. Isso já é chocante.
Não, os caras podiam, eles estavam autorizados pelo público a terminar a banda ali. Eles cumpriram a missão na Terra com o Led 4. Mas não, eles se superam. Eles mostram que fodem mais e tá lá, mostraram.
É um caso impressionante, único dessa banda. Eu sempre me pergunto o que aconteceria se Led Zeppelin não estivesse acabado. John Bonham não tivesse morrido. Essa banda seria, eu acho que, uma banda intocável. Seria uma banda com histórico desde 69, porque eles não iriam brigar, duvido. Era uma química ali, estilo Rush, que não ia trazer uma briga, não ia aparecer uma japonesa e acabar com o Power Trio, entendeu? Cara, e se a gente olhar pra frente, então, em 75 eles chegam com o Physical Graffiti, com o Kashmir.
Acho que Led Zeppelin merece um especial.
É verdade. Tá aqui o nosso compromisso, faremos um especial.
Led Zeppelin merece um especial. A gente tá aqui adiantando o que seria o nosso futuro especial do Led Zeppelin, está prometido aqui. Vamos fazer o especial do Led Zeppelin.
Vamos fazer o especial do Led Zeppelin, tá combinado.
Voltando a falar do House of Holy, cara, foi o disco em que Jimmy Page começou a brincar mais, né, com a produção dos discos. Além dele explorar toda a musicalidade, toda essa diversidade de estilos, ele também começou a brincar muito com os efeitos eletrônicos que a mesa de som podia dar.
Experimentar mais
coisas e reforçar muito mais aquela aura de misticismo, né? Em volta da banda, que a banda sempre teve aquele lado meio druida, que todo mundo ao mesmo tempo tinha medo, mas tem um fascínio em cima daquilo. Ele acentuou muito mais na parte do som com isso. E a capa também ajudou muito, né?
Cara, é fenomenal. Fenomenal. Até porque eu nunca tinha olhado por este lado que você tá falando, de neste álbum eles fizeram essa virada, de se tornarem um pouco mais druidas.
Eles sempre foram, né? Eles só acentuaram.
Eu sempre olhei pra eles meio como gurus, entendeu? Assim.
Um pouco. É, eles têm esse clima, né? De meio místico. Não é um místico tipo magia negra igual Black Sabbath. Eles têm uma magia branca.
Agora, falando da capa, a capa é um bar, não é isso? É um salão?
O House of the Holy é aquela vermelha que tem um monte de criancinha loura escalando umas pedras.
Ah, verdade! Confundi, verdade. Clássico, clássico.
Clássico, clássico. Clássico, que como todas as capas daquela época era aquelas capas dupla de vinilzão, né?
Belíssimas.
Que aí a gente tinha uma visão maior daquelas pedreiras que são um lugar turístico lá da Irlanda, parece. E a capa foi baseada num romance do Arthur Clarke, chamado Childhood's End. Né? O Arthur Clarke, o mesmo cara que fez o 2001, que escreveu o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço. Os fotógrafos, né? Os criadores da capa, eles contrataram duas criancinhas que já eram modelos infantis, bem lourinhas, para fazer aquela capa. Então eles posicionaram os dois, são dois irmãos, um garoto e uma garota, posicionaram essas duas crianças em vários lugares da pedreira, para depois fazer a montagem.
Essa montagem se chama sobreposição de imagens, que era um recurso muito usado antes do Photoshop. Você pegava, durante a revelação, você revelava praticamente um filme sobre o outro, fazia montagens no negativo.
Olha só, cara, que trabalheiro que deve ter sido.
Era outro esquema.
Como eu te falei, dois modelos, dois irmãos, um garoto e uma garota. E esse garoto, hoje, torna-se um apresentador de um programa de tipo reality show. Muito famoso lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. Chamado Cooking in the Danger Zone.
Que isso? É ele?
É ele, maluco. Aquele maluco, o Stefan Gates, que fica viajando pelo mundo pra comer comida exótica. Eu não sei se ele já veio aqui pro Brasil comer olho de cabra. É ele, cara, que tá lá na capa junto com a irmã dele.
Que isso, cara.
Mundinho pequeno.
E vamos para o próximo bloco. Ouvir um dos grandes álbuns de uma das maiores bandas do cenário progressivo.
É uma banda, é maior álbum! É uma música!
Vamos ouvir Money do Pink Floyd na Máquina do Tempo.
Traveling sector, I think I need a lift. shark still looks fake.
Time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985.
You only earn what we gave you.
tell that I can teach, and yet I lift your future out. My pounding stage is like a clown, and on the dance floor, broken glass and bloody faces slowly pass. The numbered seats in empty rows, it all belongs to me, you know.
Estamos de volta e você acaba de ouvir mais uma ópera rock de Pete Townshend. É The Who novamente escrevendo mais uma história esquizofrênica pra gente do CD Quadrofenia. E você acaba de ouvir The Punk and the Godfather.
Exatamente, essa segunda ópera rock da banda, né, cara, que fala sobre vida social, música e a psicologia e conflitos psicológicos dos adolescentes ingleses, né, cara?
Na verdade, isso tudo é fachada pra ele jogar muita merda no ventilador a respeito da própria banda.
Por que você está falando isso?
Porque, na verdade, quadrofenia, né, o nome quadrofenia, essa palavra, na verdade, não existe, é um trocadilho com esquizofrenia, porque essa ópera rock, ela conta a história de um moleque de personalidade quádrupla. Veja bem, o moleque não tem duas personalidades, não tem três personalidades na cabeça, tem quatro, tá? Que vivem em conflito. E essas quatro personalidades são as personalidades dos integrantes do The Who.
Ah, rapaz.
Ah, tem o Valentão, que é o Roger Daltrey, o vocalista. Tem o Romântico, que é o John Eastwood, que é o baixista. Tem o Lunático, que você já sabe quem é. E tem o Canalha, que é o próprio Pete Townshend.
Um pouco de todos, né?
Tu vê que o Pete Townshend gosta de botar os personagens dele pra sofrer, né? E agora tem esse moleque aqui com quatro personalidades. Que vivia no início da era mod, né? Que foi o movimento que o Pete Townshend pegou quando era adolescente. Lá pelos anos 64, 65.
Olha, rapaz.
Que história doida, esquizofrênica, né? Inclusive, eu vi o filme há pouco tempo. Eu revi o filme que passou aí no Telecine Coach. O filme foi feito em 79, inspirado na obra do Quadrofenia, de 73. E era muito curioso, né? Eu relembrei um detalhe muito legal. A história no disco conta que o garoto encontra... O garoto... Ele vê de longe, né, o típico gostosão do colégio. É o estereótipo que a gente vê em todos os filmes, né? Do capitão do time de futebol,
sei,
namorado da chefe da líder de torcida, que usa sempre a jaquetão do colégio. Esse garoto era chamado de Ace Face na obra e é chamado também assim no filme. E o filme, ele entra mudo e sai calado, porque ele só é visto meio que de longe. Adivinha quem é que faz o papel do Ace Face no filme?
Quem?
Ninguém menos que Sting, cara. Sting com cara de moleque. Assim, novinho, cara. Cabelinho lourinho pra trás, aquele sorrisão de gostosão, jaquetão no colégio.
Ele é o Ace Face.
Ele é o Ace Face, cara.
Caraca.
Ele trabalha muito bem, ele entra muito sacalado.
E antes disso, nós ouvimos Paul McCartney and the Wings tocando Jet, do disco mais famoso dessa banda, o Band on the Run.
Na verdade, não é só o disco mais famoso dessa banda, né, cara? É, muitos críticos apontaram, e eu concordo com eles, que é o disco que provou que o Paul tinha condições de viver além dos Beatles. Os álbuns anteriores, se não me engano, foram dois que eles fizeram antes, eram tentativas de uma identidade própria, vamos falar assim.
Eram legais. Eu tenho todos do Wings aqui. Eu gosto muito dessa fase do Paul McCartney dentro do Wings. Que na verdade não. Paul McCartney and the Wings, vírgula, né, cara? Paul McCartney, ponto.
Sim.
Paul McCartney e seus amigos, né? Porque era ele que compunha praticamente tudo. Os outros músicos participavam. Tinha uma participação muito secundária na composição. Se o Paul McCartney queria provar pro mundo, e principalmente pro John Lennon, que ele conseguia fazer sucesso, típico sucesso igual o dos Beatles, fora dos Beatles. Com o Band on the Run foi o... É onde ele começa a provar isso. Ele mostrou isso quando ele resolveu viajar pra África. Ele quis fazer uma mistureba de estilos, né? E ele queria... Resolveu pegar ele e a Linda, né? A mulher dele, e o Danny Lane, que era o guitarrista da banda. Ele teve a ideia de ir todo mundo pra África, mas os outros membros da banda abandonaram o barco, foram só eles três. E voltaram pra Londres, né, pra procurar novos músicos, gravar esse material que eles fizeram. Foi que aí que ele aproveitou, né, brincou muito com o surrealismo nas letras, na melodia, fez uma boa mistureba de sons, né? O cara conseguia misturar melodias oníricas praticamente com refrão chiclete, como é a própria Band on the Run. Band on the Run é uma música meio cheia de altos e baixos.
Eu considero ela bem cheia de altos e baixos, sim. Não considero a melhor música, eu acho Jet a mais embalada.
Ah, Jet é a melhor. Eu escolhi Jet exatamente por causa disso. Eu acho que é uma das mais chicletão, mais rádio daquele disco.
Da música do álbum que nós abrimos este bloco, Money, do Pink Floyd, do álbum Dark Side of the Moon. O álbum inteiro, o oitavo álbum da banda, que, cara, consegue ser pau a pau com The Wall. Existem fãs que consideram Dark Side of the Moon mais marcante, mais importante na discografia do que o próprio The Wall. É o álbum que nasceu, cara, da turnê que veio antes de seu lançamento. Eu estava em turnê depois do Medal, se não me engano. O Roger Waters, numa reunião na casa do Dick Mason, virou e falou: cara, quero fazer um álbum e umas músicas para integrar a turnê, que vai falar sobre as coisas que nos enlouquecem, que são o tempo, o dinheiro, a morte, a loucura, sabe? Tudo que nos aflige, eu quero falar sobre isso, e já inseri nessa turnê. E aí eles preparam este álbum que, cara, que tem um pingo de uma bênção genial. É um trabalho genialíssimo. Cara, eu nem tenho o que falar, cara. Se o The Wall é considerado o terceiro disco mais vendido do mundo, o Dark Side of the Moon coletou 39 platinas ao redor do mundo.
Desculpa, hein?
Dois discos de diamantes. E a gente tava no programa anterior falando da quantidade de platinas que o U2 conseguiu com seu experimental.
É nisso que dá ter um bom guitarrista dentro da
banda. Olha a diferença, tá vendo?
David Gilmour e The Edge. Ah,
cara,
porra.
E não vem só com Money, né, cara? É Money, é Time, Breath.
É o disco todo, cara.
O disco inteiro, assim como The Wall, é pra se ouvir sozinho, do início ao fim. Não dá pra ouvir músicas isoladas, não é tão fácil de ouvir músicas isoladas. Pra se apreciar o disco inteiro, é pra se apreciar a obra como ela é, escuta o disco inteiro.
Por mais que as rádios insistam em tocar Time.
É. Mas o que eu acho também curioso é que foi um dos álbuns em que eles começavam a tentar sair tão do progressivo, fazer uma coisa menos progressiva. Mas eles não conseguem, né? Claramente não conseguem.
Um progressivo meio onírico, né? Um progressivo mais viajante, psicodélico, né, cara?
É, e assim, eles entram também com vocais um pouquinho mais... Não chega a ser soul, mas você repara que é menos... Falando de etnia mesmo, é menos inglês e mais negro, uhum. Entendeu? Que são aquelas mulheres que entram nos back vocals de Breath.
O famoso vocal do Great Dig in the Sky.
Aquele é demais, entendeu? Aquele é demais.
Aliás, tu soube dessa mulher?
Não.
Não? Que ela entrou ela botou a banda em processo?
Não, por quê?
Porque ela queria ganhar mais.
Que cretina, cara.
É, cara. Detalhe,
mercenária.
Né? Nós estamos falando do disco que é de 1973 e ela fez isso no início do século agora, em 2000, 2001, um negócio desse, e ganhou.
Isso é mercenária, sabe? Porque, olha só, agora eu fiquei bravo. Mexeu com meus amigos.
Ó.
Eu fiquei bravo. que isso é mercenário? Porque este álbum, cara, ele tem uma coletânea de edições especiais, entendeu? Ele já foi vendido em versão de ouro. Óbvio que quando fez 30 anos, estava se pensando em lançar uma edição especial. Aí a mulher entra com processo perto do aniversário de 30 anos.
Dá quase dá vontade de não ouvir mais essa faixa.
Ah, não, não, não. Eu vou ouvir. Só que aí, toda vez que ela começar a cantar, eu vou xingar.
Isso.
E vamos para o próximo bloco, ó.
Bora pro próximo bloco. A chave tá contigo.
Vamos direto a ele, Dr. John, cantando Right Place in Wrong Time na Máquina do Tempo.
Chance, you're too much like your old man. No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley.
Yeah, well, history is gonna change.
Sean. Don't be such a square.
Tell your city slicking cousin. Cousin, lay that peppermint twister down. She's been shaking up my biscuits, dragging my feet all over town. There's some bacon in the kitchen. Call me Dapper Dan.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Miss Frizzy do The Guess Who, do álbum 10th. Cara, é uma banda confusa, né, cara? É o décimo álbum dos canadenses com o Burton Cummings no vocal. Porque antes disso...
Lá vem, senta que lá vem história.
É, antes disso, The Guess Who foi... Deixa eu tentar lembrar aqui, peraí. Ah, na primeira formação eles foram chamados de... Eu não sei nem pronunciar isso, é AI, né? Mas aí não sei se seria tipo AI and the Silverstone. Depois eles viraram Chad Allen, que era o nome do vocalista, and the Reflections. E depois eles viraram Chad Allen and the Expressions. Então eles viraram The Guess Who.
Cara, depois desse monte de nome estranho, né? Vira até piadinha interna, né? Qual é o nome da banda? Adivinha!
E cara, assim, e esse álbum, ele eu acho que uma das coisas marcantes desse álbum é que ele é o primeiro álbum sem o baixista, Jim Cale, que era um cara que tava desde aquela primeira banda que eu falei, o I and the Silverstone. Vale lembrar que The Guess Who é aquela banda que lançou, que conseguiu um grande sucesso, um grande nome, com o álbum American Woman. A música que nós tocamos, a versão do Lenny Kravitz, na especial de cinema, no Rock em 8mm. E este álbum, o Tenth, é bem depois do American Woman. Então eles tinham conseguido um grande sucesso. E aí, alguns álbuns depois, eles vêm com o Tenth. Não teve um grande burburinho, mas é um álbum de boa qualidade. Eu gosto muito deste álbum. Na verdade, eu gosto muito da banda, cara. Eu acho que faz parte daquelas histórias de bandas injustiçadas, que não estão entre os maiores do mundo. E é meio que Steppenwolf.
Sim.
Sabe, é uma banda...
Meio Steppenwolf, meio White Cherry.
É, uma banda que todo mundo conhece por causa de um grande hit, no caso deles, American Woman. E aí acaba se ofuscando os outros trabalhos que são bons. Mas vale a pena ouvir, vale a pena conhecer The Guess Who. Vá atrás e conheça. E falando de programas anteriores, no programa anterior de 1984, nós falamos dos pais do Poison, Bon Jovi e todos esses descendentes do glam rock, né? E tá aqui, você ouviu antes The Guess Who, você ouviu os vovôs disto tudo, com o T-Rex do álbum Tanks cantando Born to Boogie.
Born to Boogie, você confia numa banda que tem o nome de uma música dessa?
Cara, eu confio porque eu me amarro em T-Rex.
Tu é um farofeiro, tu é um farofeiro enrustido, né, cara? Tu é farofeiro enrustido.
Mas, cara, assim, eu gosto pra cacete de T-Rex. Talvez por eles serem os vovôs disso tudo, eles eram menos afetados, tinham menos spots em cima deles. Peraí. Menos spots, vírgula. Vale lembrar que em 72 foi feito um filme chamado Born to Boogie, dirigido pelo Ringo Starr, com a participação do próprio Elton John e do próprio Mark Bolan do T-Rex. E toda a banda, eu acho, que participou do filme. Então como é que você vai falar que tem menos spot, né? Como é que eu vou falar que tem menos spot se Ringo Starr dirige um filme usando a música, título? Agora, este álbum, cara, que é o oitavo álbum da banda, não sei se eu já tinha comentado, fez um puta sucesso na Inglaterra e toda a Europa, mas se deu muito mal nos Estados Unidos, cara.
Putz, por quê?
Cara, o anterior, o The Slider, se deu muito bem. Todo mundo adorou, teve um grande alcance nos Estados Unidos. Talvez por causa disso. Depois do Slider, ele não... Talvez a expectativa...
Qualquer coisa que viesse depois ia ser afetada.
É, as expectativas fossem muito altas. Eu nem acho o The Slider tão genial, mas...
Mas o Tanks você gostou?
O Tanks eu gosto. Eu gosto dos dois, de igual pra igual. Eu não acho um genial, não, entendeu? Eu gosto dos dois. T-Rex é isso. Poucos trabalhos deles são geniais, mas são sempre divertidos de ouvir.
Quer se divertir? T-Rex.
Agora, já que nós falamos de dois trabalhos injustiçados e não tão geniais neste bloco, nós abrimos com um gênio incomparável, Dr. John, com o seu maior sucesso, Right Place, Wrong Time, do álbum In The Right Place. Cara, foi o álbum mais vendido desse coroa. O elevou ao representante embaixador ícone da música de New Orleans, sacou? Cara?
Pô, não, Dr. John é sempre... Dr. John cantando Atirei Pôr no Gato já é bom pra caramba. Vai me trazer Right Place, Wrong Time, cara? Não, não. Por favor, palmas para Dr. John. O Dr. John é foda. F-O-D-A, foda.
Genial.
Genial com J.
Eu sempre falo isso, cara. Se você não conhece Dr. John, corra atrás. Vá conhecer.
Vale muito a pena. Divirta-se muito com Dr. John.
É demais. E este álbum, cara, ele foi feito meio que nos mesmos moldes do Grease, que a gente já tocou aqui.
Sim, é verdade.
Que foi o grande sucesso, o primeiro grande sucesso da carreira dele. E eles falaram, cara, vamos repetir aquilo. Vamos fazer.
Vamos mexer em time que tá ganhando, por quê, né?
Dr. John lançou outros trabalhos entre um e o outro, entre o Grease e o The Right Play. Mas ele não tinha alcançado um sucesso igual ao Grease. E aí eles falam, agora vamos fazer como nós trabalhamos aquele. E fizeram melhor. Na minha opinião, fizeram melhor.
Olha só.
O Grease, ele te dá um tapa na cara porque é uma surpresa só. Agora, In The Right Place, é um amadurecimento daquela surpresa.
Só teve pérola nesse programa hoje, cara. Tem nada que jogasse fora.
Muita coisa que a gente ainda não tinha tocado na Máquina do Tempo e que, cara, fazia falta.
A gente nunca tinha tocado ZZ Top ainda. Olha.
A gente não tinha tocado ZZ Top, a gente não tocou Iggy and the Stooges, a gente não tinha tocado T-Rex, a gente não tinha. Guess Who, original, a gente não tinha tocado. E com esse bando de novidades, nós encerramos mais este programa do Máquina do Tempo, esta viagem para 1973.
Pô, eu tô muito feliz com essa seleção, cara. Eu fiquei. Realmente, esse é um programa que eu vou guardar pra ouvir repetidas vezes.
Também, cara, eu gostei bastante. E olha, não se esqueçam, vocês também podem participar do Máquina do Tempo mandando e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Mandem comentários, músicas que marcaram vocês, se a gente cometeu algum mico aqui. E também não se esqueçam de que estamos preparando o programa especial de rock independente. Então mande o trabalho da sua banda ou dos seus
Exatamente.
Amigos.
Não esquece de seguir a gente também no Twitter.
É isso aí, pode seguir a mim através do arroba Bulkol, B-U-L-K-O-O-L, ou OkTok.
Isso, arroba OkTok, O-C-K-T-O-C-K.
É isso aí, meus camaradas.
Exatamente. E a gente vai encerrando esse programa com uma edição meio Tarantino. A gente encerra esse programa com a típica música de abertura de show do grande Emerson, Lake and Palmer. Welcome back, my friends, to the show that never ends, diretamente do Brain Salad Surgery, Carnival 9, na Máquina do Tempo.
Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. There behind the glass stands a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. What a scene. Next up on the stand, will you please extend a hand?